DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à nossa emissão da noite. No estúdio estão hoje Nádia e Sufo. Os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 13 de abril de 2021. Em Moçambique, comunicação social está a ser emboscada, entende o jornalista Fernando Lima.
Ainda acredito que pode haver uma conversa franca com o poder político, porque às vezes quer-me parecer que há muita ignorância naquilo que são os valores do jornalismo.
Ex-presidente angolano José Eduardo Santos está a preparar a sua defesa contra acusações de corrupção. E ainda em Angola, a troca de acusações entre militantes do MPLA e da UNITA sobe de tom. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi pediu recentemente unidade e patriotismo ao jornalista, elementos muito distantes dos que norteiam a profissão. Reagindo, o jornalista Fernando Lima diz que fica muito difícil ter esse tipo de agendas consensuais quando pela porta de trás os jornalistas e a comunicação social estão a serem buscados com legislação e normas que restringem cada vez mais a profissão. A propósito do Dia do Jornalista Moçambicano, que se comemora a 11 de abril, o presidente de Moçambique afirmou recentemente que o jornalista moçambicano não deve ser reprodutor de vontades contrárias à unidade e sugeriu que o jornalismo deve ser veículo de transmissão de informação fidedigna, valores de patriotismo. Contudo, os princípios da profissão não estipulam nem unidade nem patriotismo, mas sim valores como verdade e independência. Convidado a comentar os apelos de Filipe Nyusi, o especialista em comunicação social e colaborador do MISA Moçambique, Ernesto Nyanala, disse:
eu acho que ele fez um pronunciamento muito na perspectiva do que interessa, que é a imagem que ele quer construir da governação. Na verdade, quando ele diz isto, não está no ponto de vista do equilíbrio e da necessidade de garantir a verdade no pluralismo. Está a fazer uma avaliação no ponto de vista de que o jornalismo tem vindo a cobrir outros temas que tem vindo a prejudicar a imagem dele. Eu penso que a análise e os pronunciamentos do chefe de Estado têm esta tendência de parcialidade e de tentar colocar o jornalismo num patamar em que o bom jornalismo é aquele que reporta a favor do governo.
Os pedidos do estadista são feitos numa altura em que o jornalista é privado, de uma forma geral, de exercer livremente a sua profissão no contexto do terrorismo em Cabo Delgado. As escassas coberturas da situação são feitas sob o olho das autoridades e os órgãos escolhidos a dedo, desencadeando queixas de exclusão por parte da imprensa privada nacional. Neste quesito, não há unidade, mas Filipe Nyusi pede-o noutros. O jornalista e o proprietário do semanário Savana, Fernando Lima, questiona o pedido do presidente.
Acho que isso é muito controverso e muito problemático, porque qual é a unidade que devemos ter? Unidade com os corruptos, unidade com os desonestos, com os ladrões, ou unidade com as pessoas que querem o desenvolvimento, que são corajosas, que não fogem nos combates? Fica muito difícil termos esse tipo de agendas consensuais quando, pela porta de trás, os jornalistas e a comunicação social está a ser assaltada, está a ser emboscada com legislação e com normas que restringem cada vez mais a nossa profissão.
Em época de guerra, o poder político dá sinais de querer pressionar a comunicação social a desvincular-se dos princípios éticos e deontológicos que orientam a atividade para obedecer outras agendas. Como pode o jornalista lidar com a situação?
Ainda acredito que pode haver uma conversa franca com o poder político, porque às vezes quer-me parecer que há muita ignorância naquilo que são os valores do jornalismo, naquilo que são os pilares do jornalismo, mas acho que também há uma grande incompreensão em relação à definição do próprio jornalismo. Não há jornalismo moçambicano, jornalismo americano, jornalismo alemão.
Por tudo isso, o jornalista vê sinais de retrocesso na prática do jornalismo, identificando o que considera de saudosismo bafiento que os quer fazer voltar ao passado, ao tempo do Partido Único, da repressão, da coação sob os órgãos de comunicação social. Devia Filipe Nyusi ter pedido verdade e independência ao jornalista moçambicano em vez de unidade e patriotismo? A nossa pergunta para desencadear debate, que foi colocada na nossa página do Facebook ao longo da tarde, como é habitual, e tivemos algumas respostas. Carlton da Costa opina: no meu ponto de vista, acho que sim. O presidente devia desejar e garantir mais apoio aos jornalistas moçambicanos, maior liberdade e verdade na aquisição, difusão das informações do país. Dionísio Paulo diz: ele nunca pedirá a verdade aos jornalistas porque o próprio governo tem muita coisa a esconder e são verdadeiros criminosos da pátria. Caro ouvinte, participe também, manda a sua opinião sobre o tema de hoje. Contamos com a sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, a ministra da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique anunciou um plano de ação ambicioso para a reconstrução da Vila de Palma, atacada em março por grupos armados. Ana Comoana afirma que o governo pensou mesmo em projetos de investimento, em projetos que possam apoiar as famílias a retomar as suas vidas. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres avaliou em 7 mil milhões de meticais, o equivalente a 94 milhões de euros, o valor necessário para o apoio aos deslocados. O secretário-geral da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM, a maior central sindical do país, considerou hoje um golpe duro para os milhares de empregos os ataques ao distrito de Palma, que alberga projetos de gás natural. Alexandre Munguamba avançou que muitos trabalhadores estão a ver os seus contratos rescindidos porque as empresas não podem continuar a prestar serviços e bens às multinacionais devido à violência na província e à suspensão dos projetos. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, CDD, defendeu hoje que o financiamento da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, instituição de Estado que vai implementar projetos no Norte, deve ser feito pelas petrolíferas sem onerar o Estado com dívidas. Numa análise, o CDD criticou um recente anúncio do ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, de que o governo está a mobilizar 1 mil milhões de dólares para o financiamento das atividades da ADIN. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Banco de Fomento de Angola assinaram hoje em Luanda um acordo financeiro de 256 milhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 339 mil euros, para reduzir a desnutrição infantil na província do Bié. O projeto, com a duração de 12 meses, prevê a melhoria de qualidade de assistência prestada à mulher grávida no pós-parto e no decorrer do crescimento da criança, bem como o reforço da qualificação de todos os profissionais de saúde da unidade sanitária do município de Cuninga, principalmente técnicos de saúde, de reprodução e da nutrição. A Comissão da Guiné Equatorial de Juristas quer uma investigação do Ministério Público às explosões que mataram mais de 100 pessoas em Bata, denunciando a inatividade da Procuradoria-Geral mais de um mês após a tragédia. A cidade foi abalada 7 de março por várias explosões no campo militar de Nkwantoma, que causaram 108 mortos e mais de 600 feridos, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.
DW Deutsche Welle.
José Eduardo dos Santos está a preparar a sua defesa contra todas as acusações de envolvimento em atos de corrupção de que tem sido alvo em Angola, segundo o semanário português Expresso. O ex-presidente angolano, exilado em Espanha, quer provar a sua inocência em tribunal e esclarecer todas as zonas cinzentas dos escândalos de corrupção. Analistas defendem dois cenários. Por um lado, que dos Santos deve ser responsabilizado e, por outro, que questionam se interessa ao partido no poder, MPLA, destruir a imagem do seu antigo líder. Os detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
O nome do ex-presidente de Angola aparece numa lista de acusações, entre as quais de envolvimento da Sun Invest, empresa ligada à Fundação José Eduardo dos Santos, num negócio que culminou com a apropriação alegadamente ilícita de terrenos nas encostas do Miramar, em Luanda, e com a construção na mesma área do Hotel Intercontinental inaugurado no ano passado. O Semanário Expresso revela numa das suas recentes edições que na mesma lista consta a parceria estabelecida entre a petrolífera estatal angolana Sonangol e o grupo chinês China International Fund, liderado pelo empresário sino-britânico Sam Pa. Pa veio a ser detido em Pequim por suspeitas de desvios de avultados recursos chineses em vários negócios em Angola. Depois das suspeitas de corrupção detectadas pela Procuradoria-Geral da República de Angola, José Eduardo dos Santos fez saber que vai provar a sua inocência em tribunal perante as acusações de que é alvo. O analista João Paulo Batalha, consultor em políticas anticorrupção, disse à DW África que as explicações que o antigo presidente de Angola tiver que dar sobre os negócios serão muito úteis para se confrontar às suspeitas.
Podem também ter a utilidade, eventualmente indesejada pelos atuais membros do governo, de revelar responsabilidades de muitos outros quadros do MPLA que continuam em posições de poder neste e noutros negócios.
De acordo com o Jornal Expresso, Eduardo dos Santos predispõe-se a prestar o seu depoimento por videoconferência na Embaixada de Angola em Espanha. Vai fazê-lo também para esclarecer as informações prestadas pelo ex-vice-presidente Manuel Vicente ao presidente João Lourenço, que o colocam como o principal responsável por algumas das maiores operações financeiras realizadas pela Sonangol, que terão lesado gravemente os interesses do Estado angolano. Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios e autor do livro Poder Angolano em Portugal, não crê que José Eduardo dos Santos seja responsabilizado pelos crimes de que é acusado.
É impossível dizer se isso irá acontecer ou o seu contrário, se nunca irá acontecer. Todavia, esta possibilidade pode ser analisada de outra forma e não surge do nada. Ela surge no momento em que Isabel dos Santos, a filha de José Eduardo dos Santos, voltou à carga no ataque ao governo de Angola, com a entrega de escutas no Tribunal Superior de Londres para provar uma teoria da conspiração contra ela e, portanto, parece que esta possibilidade é quase uma resposta das autoridades angolanas à iniciativa de Isabel dos Santos.
O analista considera que esta possibilidade significa que muito provavelmente estarão esgotadas quaisquer hipóteses de entendimento entre a família dos Santos e o atual governo angolano liderado por João Lourenço. Entretanto, acrescenta:
a ida de José Eduardo dos Santos a tribunal seria, julgo eu, má para Angola, seria um corte radical com a história e seria também o fim de uma imagem que o próprio MPLA foi construindo do anterior presidente como o responsável pela reconciliação nacional.
De Lisboa para DW, João Carlos.
A troca de acusações entre militantes do MPLA e da UNITA, os dois principais partidos em Angola, subiu de tom nos últimos tempos. Este caso domina o debate, sobretudo nas redes sociais. A DW África conversou com alguns jornalistas e ativistas que defendem mais cidadania e menos militância. Entendem que há temas como o lixo em Luanda, a fome no sul de Angola e o caso Cafunfo que deviam merecer mais discussões ao nível do Estado em detrimento de questões partidárias. Manuel Luamba com os pormenores a partir de Luanda.
Há uma bipartidarização da política em Angola que não ajuda no processo de reconciliação nacional e na consolidação da democracia, afirma em entrevista à DW África Salgado Vicente, jornalista da Rádio Eclésia feita à Igreja Católica.
Há os militantes do MPLA e há os militantes da UNITA, mas depois tem os cidadãos nacionais, que somos todos nós, não é? Mas parece que Angola só é habitada por cidadãos do MPLA e da UNITA. E não há aquelas pessoas que são a maioria que não militam em nenhum dos dois partidos.
João Malavindele, coordenador da ONG angolana Omunga, com sede em Benguela, diz que essa é uma velha prática.
Às vezes as questões, sobretudo partidárias, sobrepõem as questões de Estado, as questões que têm que ver com a nação.
Osvaldo Manuel, outro jornalista angolano, pede calma aos militantes do MPLA e da UNITA.
Penso que os tons devem baixar em prol das populações, em prol do país também, porque os dois têm a causa principal governar o país.
João Malavindele entende que em Angola devia existir mais cidadania e menos militância para resolver os problemas que afetam o Estado, aplicando o que chama de agenda da nação. Para este ativista, o que se assiste neste momento é precisamente o contrário.
Por isso, até hoje, não se consegue encontrar uma solução para a questão da seca no sul de Angola. Não é? Por isso que até hoje, se calhar, não se consegue resolver o problema das lundas. Por isso que até hoje não se consegue encontrar a paz em Cabinda. É porque falta aqui uma agenda de nação. Falta uma agenda de nação em que todos os nossos angolanos possamos nos rever.
A seca e a fome no sul de Angola continuam a fustigar animais e cidadãos na região, segundo a Rádio Nacional de Angola, que cita a administração do Tomboa, mais de 2 mil cabeças de gado morreram desde dezembro, vítimas da estiagem. Salgueiro Vicente diz que o Estado deve também colocar na sua agenda o que denomina de refugiados da fome, cidadãos angolanos do Cunene que buscam sobrevivência na vizinha República da Namíbia.
No Cunene, por exemplo, há vários cidadãos, várias famílias inteiras que estão a ir para a fronteira, para o lado oposto da fronteira, que é a Namíbia. Então, aqueles são refugiados de fome e o Estado não está a ver isso.
Por isso, este jornalista é da opinião que é preciso priorizar o país.
Preciso olhar para a corrupção que é endémica, para Luanda transformou-se na lixeira africana e é preciso olhar-se para essas questões do que estar aí a lutar, a tentar tornar extremas as posições dos dois contendores políticos do país.
Osvaldo Manuel concorda com a prioridade de temas de interesse nacional.
Penso que é fundamental abordar questões que devolvam esperanças às populações.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Autoridades de saúde dos Estados Unidos da América recomendaram hoje uma pausa na administração da vacina contra a Covid-19 de dose única Johnson & Johnson para permitir investigar relatos de coágulos sanguíneos potencialmente associados à toma da medicação. Também por precaução, a África do Sul suspendeu a vacina e na Europa, a Agência de Medicamentos enfatizou hoje que está a investigar os casos e advertiu que atualmente não está claro se existe uma associação casual entre a vacina e estas condições. O chefe da diplomacia europeia repudiou hoje a prorrogação de 2 anos do mandato do presidente da Somália, Mohamed Farmajo, e do seu governo, aprovada na segunda-feira. A decisão do Parlamento Somali irá dividir a Somália e constitui uma séria ameaça à paz e segurança no país, considerou Joseph Borrell. A quantidade de gás entregue através do polêmico futuro gasoduto Nord Stream que ligará a Rússia à Alemanha, pode depender do comportamento russo, disse hoje a ministra da Defesa alemã. Annegret Kramp-Karrenbauer afastou a ideia de uma moratória para este projeto, que está em fase de conclusão. A Rússia e a Alemanha têm mantido relações tensas, embora liderem em conjunto este projeto, ao qual os Estados Unidos se opõem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai retirar todas as tropas americanas do Afeganistão nos próximos meses e o processo estará concluído no 20º aniversário dos ataques do 11 de setembro de 2001. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, aceitaram hoje realizar uma cimeira num país terceiro e nos próximos meses para construir uma relação estável e previsível. O convite partiu de Biden e o Kremlin também refere que as duas partes expressaram a disposição para continuar o diálogo nas áreas mais importantes para garantir a segurança global. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Devia Filipe Nussi ter pedido verdade e independência ao jornalista moçambicano ao invés de unidade e patriotismo? Esta foi a nossa pergunta do dia. Tivemos várias respostas, já lemos algumas no começo da nossa emissão. Passo a ler a outras respostas dos nossos internautas. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, entende que o jornalismo em Moçambique é uma emboscada e Filipe Nussi tem de dar mais valor aos jornalistas porque estes são os maiores detentores da verdade e merecem uma medalha de alta distinção. Adulai Kandé, também da Guiné-Bissau, entende que sim, ele responde, devia sim, mas falando sério, eu não estou surpreendido com esta suposta declaração do Presidente da República. Em vez de existir homens de imprensa de maior imparcialidade nas suas funções, mas veio aqui para manipular os menos atentos. Opinião de Adulai Kandé. E por hoje é tudo.
respostas temos mais, tempo infelizmente não temos, mas voltaremos amanhã com mais espaço para mais respostas dos nossos internautas e ouvintes. Muito obrigada por terem estado connosco. Voltaremos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.